E assim, não tem problema nenhum em abrir aqui o jogo, dizer que nós, né, dirigentes das entidades de classe, nós vamos dar um jeito, e mesmo se não regulamentar, nós vamos continuar fazendo as nossas reivindicações. E vamos continuar fazendo nossas paralisações e correndo riscos, é claro também, porque a vida é correr riscos, né? Nós vamos correr, nós tivemos em 2012, mesmo sem regulamentação, a maior greve da história do serviço público, certo? E é claro que é triste para nós, por exemplo, nós da CGU que fazemos o combate à corrupção. A gente tem que fazer um cálculo estratégico e ver o que é possível levar para a categoria. Nós tivemos, por exemplo, que fazer um cálculo e perceber que nós tínhamos dinheiro para bancar só 2 dias de greve. Aí o que a gente fez? O governo instalou lá em 2013 um programa de fiscalização de municípios a partir de sorteios públicos. Então, basicamente, assim, para vocês entenderem, uma semana de planejamento, uma semana de campo e uma semana de relatório, e são fiscalizados aí a cada edição 60 municípios. Ora, a gente avaliou que tinha direito a 1 milhão em caixa, dava para pagar 2 dias de paralisação. Paramos justamente nos 2 dias iniciais das atividades de campo. Ou seja, inviabilizou completamente todo o trabalho de combate à corrupção, né? Que leva todo ano mais de 100 bilhões de reais dos cofres públicos. Então, bom, são as armas que nós temos, se é para, né, trabalhar dessa maneira, vamos trabalhar, mas seria muito mais racional, muito mais lógico, muito mais aceitável para a sociedade que nós tivéssemos uma definição de data base, de negociação coletiva e, por fim, o direito de greve. E agora, entrando especificamente no PLS 287, que mais uma vez aqui nós parabenizamos o senador Paim por ter acatado a nossa sugestão, ele vai bem nessa direção de tentar fixar aí regras claras para a negociação coletiva. Por exemplo, definindo que no mês de fevereiro de cada ano, os sindicatos façam as suas assembleias e apresentem uma pauta de reivindicações. O governo teria, então, 60 dias para se manifestar sobre essa pauta. Se não houver um consenso, então temos alternativas de mediação, conciliação e arbitragem. E me parece que esse é o único projeto aí dos que tramitam nessa casa e na Câmara que tratam desse assunto, né? No mais, como o senador Paim já falou, nós temos restrições ao direito de greve tramitando, como é o caso hoje do projeto do senador Jucá. Tivemos uma audiência pública algumas semanas atrás e ficou bem caracterizado que aquilo ali basicamente inviabiliza o exercício do direito de greve, colocando uma série, dezenas de atividades que são consideradas essenciais do Estado, e dessas tem que manter um contingente tão grande dentro da repartição que não faz, não causa qualquer preocupação, né, para o gestor, muito menos para a sociedade, porque 60% ou 70% do contingente operando é quase que a normalidade aí do dia a dia, certo? Então, aqui não, aqui você tem então as datas definidas de apresentação da pauta de reivindicação, tem mecanismos aí alternativos quando não se chega a um entendimento, certo? Define aí um contingente aí de 30% para manter as atividades essenciais, cria o Observatório das Relações de Trabalho, uma composição tripartite entre entidades sindicais, governo e sociedade, enfim, busca um mecanismo de solução do impasse último quando não se chega a uma definição, a um encaminhamento comum. Então, apela aí para a Justiça fixar os termos aí de um possível dissídio. Então, eu acho que nós temos ainda, mesmo dentro desse projeto, algumas questões que poderiam ser trabalhadas. Por exemplo, ele está remetendo aqui para uma legislação posterior à regulamentação do exercício as liberações para exercício de mandato classista. Nós sabemos que a partir da lei 95/27 de 97, ela quase que inviabilizou o trabalho sindical. Com ela, nós tivemos uma restrição brutal assim, das liberações. Hoje, entidades com até 5 mil servidores podem liberar um dirigente. Ora, 5 mil integrantes da base é um número mais expressivo do que a população de boa parte dos municípios do país. Quer dizer, como é que um dirigente sozinho vai dar conta de tudo isso? Certo? E de 5 mil e 1 a 30 mil, dois dirigentes. E acima de 30 mil, três dirigentes. Quer dizer, isso aí é brincadeira, né? Inviabiliza o trabalho sindical. Nós poderíamos pensar em já definir essas liberações aqui dentro para evitar ainda se esperar mais 12 anos, talvez, para uma nova legislação que venha regulamentar essa matéria. Então, por fim, aqui, mais uma vez, saudar a iniciativa do senador, não só na acolhida dessa proposta nossa, mas a própria audiência pública, para avançar um pouco no debate, e nós podemos finalmente, porque já passa da hora, né? Já passa da hora. A Convenção 151, ela tem constado aí da pauta reivindicatória das centrais sindicais, dos sindicatos e entidades de classe há décadas, a coisa não anda, né? A gente tem que colocar um ponto final, senão isso aí se torna até chato, a gente está voltando sempre no mesmo assunto, né? Mas, enfim, temos que insistir até que se regulamente e fique, então, mais uma vez aí o agradecimento ao senador pela acolhida e por estar propiciando o diálogo e creio que, se depender do senador, nós teremos finalmente uma regulamentação da negociação coletiva no serviço público. Muito obrigado.
Muito bem. Rudinei Marques, que falou pela UNACOM Sindical. Só fazendo um esclarecimento, Rudinei, para que não fique nada mal entendido. Eu sei que não foi a tua intenção e você me preservou até com um destaque especial na tua fala aí. Mas a questão do direito de greve é um problema de todos os partidos praticamente. Porque aqueles que ideologicamente mandaram nesse país durante 500 anos nunca deixaram regulamentar o direito de greve. Isso não é desculpa para que nós, temos no governo, eu concordo, já não temos regulamentado nesses 12 ou 13 anos. Não é desculpa. É que nem a história do fator que eu falo, né? A minha briga com o fator. Veio dos governos anteriores, mas também não é desculpa para que a gente não tenha mudado. Então, só para ficar no leque aí da abrangência, que é a cobrança que tem que ser em cima de todos os partidos, de todos. Porque aqueles que podiam nunca fizeram. E eu admito que nós também não estamos fazendo. Claro, me falo, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, já devíamos ter resolvido essa questão do direito de greve, e nesse ponto não há nenhuma contradição. Eu só quis ampliar o leque de responsabilidades, para que todos tenham mais responsabilidades para aprovar aqui tanto o direito de greve, o fator, 40 horas e tantas outras que nós ainda não resolvemos. Mas vamos lá agora, porque o meu papel aqui é só presidir. Convido a senhora Maria Urânia da Silva Costa, diretora adjunta de Relações Intersindicais, que representa o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco.
A todos presentes, bom dia aos componentes da mesa, ao senador Paulo Paim. O Sindifisco Nacional se faz presente, marcando a real necessidade da aprovação dessa regulamentação da Convenção 151 da OIT. Na verdade, eu gostaria aqui, como já foi colocado bem, muito bem pelo representante da FONACAT, o outro representante, de que eu sou basicamente uma prova viva como servidora de 42 anos de atividade, de que os servidores públicos ao longo desses anos vêm gradativamente se fragilizando, porque inúmeros foram os direitos adquiridos dos servidores públicos que não estão sendo mais considerados. Em 1988, quando a Constituição estabeleceu o direito de greve do servidor público e que até hoje não foi regulamentada, eu lembro que foi comemorado pela nossa categoria, por todos os servidores públicos, e eu, na época, ocupava cargos. E dos anos 80 aos anos 90, eu ocupava cargos públicos. E quando vinha a Brasília para trabalhos, para reuniões da instituição, que voltava e fazia reuniões com os nossos servidores, os nossos colegas, havia uma ansiedade do que teria sido tratado, de qual seria a época do aumento, quando seria definido o aumento. E eu falava para os meus colegas de que haveria necessidade de fortalecimento do sindicato, das entidades representativas de classe. Porque não via na administração, em todos os governos, a preocupação efetiva de resolver questões dos servidores espontaneamente. Os servidores teriam que reivindicar e as entidades representativas de classe, associações e sindicatos, é que deveriam ser fortalecidos para as reivindicações. Eu falava isso porque entendia que era assim que a coisa funcionava no serviço público. Trabalho desde 72 em serviço público. E lembro também que, naquela época, quando se fazia greves, os próprios representantes do partido que hoje atua, que tem a predominância no governo, apoiavam. Nós tínhamos representantes, deputados federais, que iam com nossos colegas até a porta dos órgãos e dizer: ora, vocês precisam realmente fortalecer a greve, vocês precisam buscar reivindicar, porque senão o governo não oferece nada. Então, dessa forma, nós esperávamos que, ao longo desses anos, essas questões, para não deixar o serviço público tão fragilizado, o servidor público tão fragilizado, porque ele está fragilizado. Servidor público aposentado perdeu o direito de ter, teve seus descontos previdenciários. Servidor público, na implantação do subsídio, por exemplo, ele perdeu suas vantagens pessoais. Quando um dia eu vi da minha mãe dizer: olha, meu DAS foi retirado da minha folha de pagamento. Eu digo: não acredito, porque isso é uma vantagem pessoal que a senhora adquiriu, foi um direito adquirido. Ela disse: não existe mais o direito adquirido. Então, ao longo desses anos, a gente vê. E na parte das greves, eu presenciei colegas terem dificuldades na sua licença prêmio, ser prejudicados até nas suas aposentadorias por conta de ter participado de greve. Servidores discriminados. Dizia: esse é grevista, esse eu não quero na minha... A cultura era essa. Esse servidor faz parte de greve, eu não quero ele no meu setor. E sabemos que tem evoluído, a consciência do servidor tem sido cada vez maior, mas o governo precisa fazer sua parte. Agradecemos ao senador Paulo Paim, que, com sua sensibilidade, relator do projeto, tem mostrado a preocupação. E sabemos todos aqui, estamos aqui falando óbvio, de que é necessário a regulamentação e que esse projeto aqui ele merece algumas correções. Eu não vou me ater a ele, mas, de qualquer forma, é uma esperança, senador, que realmente o senhor traga esse esforço, não só para os parlamentares, que tenha uma vontade política de resolver. Porque nossa categoria, realmente, hoje, aqueles que pretendem ingressar no serviço público, acho que ainda estão um pouco iludidos quanto à segurança efetiva do servidor público. Não tem mais a sua integralidade na sua aposentadoria, uma previdência complementar que nos dá muita segurança, que não nos dá muita segurança, além de a própria estabilidade do serviço público, eu vejo ameaçada. Porque, quando temos numa burocracia, os órgãos burocráticos, em que o servidor, muitas vezes, pratica um ato, e pratica o ato em decorrência da sua função, e ele hoje se sente muito inseguro, porque uma corregedoria que, às vezes, procura coisas pequenas para, às vezes, muitas vezes, levar um servidor à demissão sem efetivamente ser aplicado outros recursos, até de própria orientação do servidor, como ele agir, treinamentos efetivos para ele saber como ele agir como servidor público, e depois ele, muitas vezes, é prejudicado. Então, senhores, nosso sentimento, o sentimento da nossa categoria, é que essa instabilidade, essa insegurança de uma política salarial definida, a negociação coletiva, o direito à greve, isso traz uma ansiedade para a categoria, traz uma preocupação, e é sempre motivo, quando estamos reunidos, de ser tratado. Porque, como foi dito aqui, a condição de negociação coletiva, definição, evita até realmente greves desnecessárias, porque tem a segurança de que haverá o momento, estará definido o momento, o governo terá a obrigação de colocar em orçamento as nossas reivindicações, aquilo que foi acordado, e não fazer uma situação basicamente unilateral em que o governo diz, não, eu só posso dar isso, só dou isso, e o servidor fica sem alternativa, sem poder, como essa última negociação de 15,8% dividido em 3 anos, que os servidores, isso não cobre, inclusive, as perdas anteriores. Então, mais uma vez, agradecer ao senador e não me alongar, porque realmente o que já foi dito aqui já é o suficiente para o convencimento da necessidade da regulamentação dessa norma. Obrigada.
Muito bem. Essa foi a senhora Maria Urânia da Silva Costa, que falou pelo Sindifisco. E só para lembrar que, quando o projeto foi me apresentado, eu fiz questão que ele caminhasse aqui pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O meu parecer está pronto. Seria importante que, se vocês tiverem algum adendo a fazer, depende dessa audiência. O projeto está exatamente como foi apresentado pelas entidades. Se tiver algum adendo, remetam, que a minha intenção é votar o projeto no mais tardar semana que vem, aqui nessa comissão. Claro que depois ele vai para assuntos sociais. Em tese, há um acordo lá, nas assuntos sociais, pela uma audiência que já fizemos lá sobre esse tema, que o Valdemir Mocca, o senador que é o presidente, daria também para mim relatar lá. Mas quanto mais completo ele sair daqui na visão dos trabalhadores, é fundamental. Então, se alguém tiver algum... pode mandar por escrito algum adendo tal, para que eu possa colocar no projeto, ampliando, no caso, a visão dos trabalhadores. Que depois dessa audiência, eu vou encaminhar para a votação, com o parecer favorável, como foi me encaminhado, e com os adendos que surgirem deste evento, ok? Pois ele vai ainda para a CCJ, onde eu vou tentar relatar também lá, vou falar com o presidente daquela comissão.